Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Segmentos de Filmes. Hoje veremos uma obra de um dos grandes cineastas alemães, Wim Wenders, e uma das obras que na década de 80, final dos anos 80, surgiu e que causou uma repercussão por toda a Europa. Aqui no Brasil foi muito estudada durante os anos 90 e hoje é um dos clássicos do final do século passado. O título desta obra, o título original, é Um Céu sobre Berlim, mas a tradução que chega ao Brasil do título ficou como Asas do Desejo. Este cineasta, o Wim Wenders, ele nasceu em Düsseldorf. Ele é de uma família de... Os pais, não é? Eram católicos na Alemanha. Uma família de médicos. O pai dele era médico, de Wenders. O próprio Wenders, depois ele estuda filosofia, estuda medicina também, na Universidade de Freiburg, na Alemanha. Mas ele não conclui os estudos dele, não. Ele vai para a França, vai para Paris, ele quer ser pintor, estuda. Até há uma época na vida dele em que ele aprecia muito o cinema e acaba, muito tempo depois, escrevendo o roteiro com outros dois amigos desta obra que se tornaria uma referência, um clássico. Esta obra que veremos hoje, Um Céu sobre Berlim. Olhem, este filme é de uma beleza plástica, é de uma profundidade, é um filme que faz uma conversação tão bonita entre filosofia e arte, que não em vão é uma referência hoje neste assunto em muitos lugares do mundo. Ele teve uma continuação, mas essa continuação já não traz, ainda que muito bonita, não traz os mesmos elementos desse clássico de Um Céu sobre Berlim. E é uma história muito simples, viu? Muito simples. São dois anjos que aparecem na cidade de Berlim e lá estes dois anjos vão ouvir as pessoas. E a interação de um deles com os seres humanos vai muito além do ouvir, ou muito aquém do ouvir, o que é um ponto filosófico importante na obra que vamos ver agora. E então, o cineasta nos mostra, nesses segmentos, nessas interações, aspectos existenciais que dizem muito respeito ao nosso trabalho aqui, não apenas neste curso, nos demais que temos em andamento. Mas vamos conversar um pouco sobre Berlim, que é onde se passa esse filme, e Berlim no final da década de 80, pouco tempo antes da queda daquele muro. Num dos fragmentos de filmes que eu enviei para os senhores, para que estudem como referência para esta aula, aparece os anjos caminhando e o muro à direita deles. Deem uma olhada depois nesse encarte que acabei de enviar pelo WhatsApp, vocês verão esse elemento. O muro à direita, eles caminhando. Há várias tomadas nas quais há uma referência ao muro que viria abaixo logo depois. A Berlim, a capital alemã, enquanto ela esteve dividida, a capital era Bonn, né? Depois que a reintegração, o muro vem abaixo, a Alemanha reunificada e, a partir de 1990, retorna a ser a capital dos alemães, Berlim. Quando Hitler, em meados dos anos 30, é nomeado chanceler, a ideia dele era colocar Berlim abaixo, literalmente, e fazer uma nova cidade ali no lugar, uma cidade que fosse o emblema de todo o trabalho que foi planejada. Eles tinham os planos dessa reconstrução da Berlim que eles iam colocar abaixo. Um plano audacioso, mas entre tudo que foi feito, não é de se duvidar que fizessem algo dessa natureza, não é? Algo inédito nos nossos dias e que seria feito também entre tantas coisas inéditas que o nazismo fez. A ideia de Hitler era mostrar ali a Germânia, que seria a capital, não da Europa, do mundo. Estavam nos planos dele. Pois bem, vocês conhecem a história, sabem o que se passa, não é? Com a invasão da Polônia em 1939, começa a Segunda Guerra, que vai se estender até 1945, quando então a Berlim passa por bombardeios imensos. A destruição que houve lá é qualquer coisa extraordinária. O filme começa, a primeira tomada do filme é do anjo. O anjo está na torre da igreja. Essa igreja, por estas coisas extraordinárias que acontecem, raras e provavelmente ainda inexplicadas, ficou de pé diante de todo o bombardeio. Ao redor dela veio tudo abaixo, a igreja ficou de pé. E é ali que começa o filme, com um anjo parado sobre essa igreja, olhando de cima para baixo, olhando para nós, aparece as asas, e ele olha para a população lá embaixo, num recado muito concreto do que viria a seguir. Não é dessa, que nós já veremos, inclusive, em alguns momentos. Quando termina a guerra, Berlim passa por mais uma situação inédita entre as cidades do mundo, porque ali em Berlim estavam as quatro forças: americanas, francesas, britânicas e soviéticas. Ali fatiaram a cidade em pedaços. Vocês sabem que os soviéticos bloquearam tudo, não é? A União Soviética bloqueia tudo ali na cidade. E surge a República Democrática. Olhem o nome, República Democrática Alemã, que estava agora sobre a cortina de ferro soviética, não é? A partir de 1949. E o governo, então, comunista, cerca de 10 anos depois, um pouco mais, ele vai fazer o muro, porque pessoas estavam passando para o outro lado e o governo não sabia muito bem como lidar com essa situação. E numa demonstração bastante irônica por uma república que se chamava República Democrática Alemã, que estava sob a cortina de ferro, o que eles fazem? Quem passa do outro lado do muro morre imediatamente. Era assim que era esta República Democrática Alemã que estava instituída ali. Quando a gente fala desse muro de Berlim, alguns pensam que era um muro pequenininho só, não é? Uma vez que uma cidade, Berlim, quando termina a Primeira Guerra, tinha pouco mais de 2 milhões de pessoas. Então alguns têm a ideia de que aquele muro de Berlim, temos alunos novos aqui, boa noite aos alunos novos, sejam bem-vindos. Alguns imaginam que aquele muro tinha 2, 3 quilômetros de extensão. O muro de Berlim tinha mais de 150 quilômetros de extensão. Este era o muro de Berlim. Ele era imenso, ele circundava, não é? E aparece nesse encarte que eu mandei para vocês, vocês podem vê-lo depois. Há muitos apontamentos, mas nós precisamos ir direto ao conteúdo do nosso trabalho aqui. Vamos então agora diretamente ao trabalho. Eu vou partir do pressuposto de que os senhores viram pelo menos os fragmentos que eu mandei dos encartes, não é? Alguns colegas estão me dizendo aqui que não conseguiram abrir. Ainda assim, tinha no site do curso e também na internet, tem um filme na íntegra, quebrado em duas partes, porque é um filme muito longo, ele tem 2 horas e mais um pouco, mas ele, e vocês podem ver na íntegra, não é? Tem legendas em inglês e vocês podem acompanhar o filme na íntegra. Vamos então agora imediatamente trabalhar. Hoje nós não teremos aquelas muitas leituras que nós fazemos, não. Nós vamos trabalhar mais elementos ligados à filosofia clínica em relação ao filme. Bem, o Wim Wenders traduz no filme a complexidade do que tinha se tornado Berlim. E ainda hoje Berlim é extremamente complexa e, para se dizer o mínimo, problemática. Ainda hoje a cidade é assim. Mesmo com o final da Segunda Guerra, o extermínio em massa de algumas etnias, ainda hoje lá vivem cerca de 40, 50 mil judeus lá, né, em Berlim. A comunidade muçulmana é muito grande, muito maior. Nossa, chega talvez a 300, 500 mil, dependendo de como vai se fazer essa contagem, pessoas. E ela, Berlim é uma cidade cosmopolita, uma das cidades nas quais a cultura hoje alcançou uma profundidade bastante importante. E essa Berlim, da final dos anos 80, que o Wim Wenders nos coloca, já é uma Berlim. O cineasta, ele faz um elemento interessante. Ele não conta uma história nesse filme. Olhem um dos aspectos que tornou essa obra uma das referências e um dos filmes mais importantes dos 20 anos, dos 25 anos de encerramento do século passado. Ela vai constar em todas as listas que os senhores consultarem sobre os filmes mais importantes. Uma das inovações é esta: o filme não nos conta uma história. Ele nos conta pelo menos uma meia dúzia de histórias, que podem ser lidas inclusive pelo avesso. Olhem, você não precisa começar o filme lá no, nas letras iniciais, quando o anjo está sobre a única igreja, quer dizer, a igreja que sobrou ali ao redor, era a destruição completa. Então, o cineasta e mais os dois roteiristas que ajudaram já começam dali. O Bruno Ganz, ator memorável, né, o Bruno Ganz, o Bruno Ganz, ele está sob a igreja, olhando para baixo. O autor já nos coloca então a situação clara das coisas. Nós, seres humanos, estamos lá embaixo. E os anjos vão interagir conosco. Quem são esses anjos? Não tenham dúvidas sobre a natureza destes anjos, ok? Wim Wenders vinha de uma família católica, teve uma formação muito consistente, uma família de médicos, o pai dele, ele. Então, esses anjos são anjos católicos, são anjos cristãos que estão ali, não é? Com toda. E para não deixar qualquer dúvida sobre a natureza desses anjos, há conversação entre eles sobre a origem do mundo, durante o filme eles estavam lá, sobre algumas interrogações que eles colocam. Então são anjos que nós chamamos os anjos bons. Esses é que são os dois que estarão ali. O Bruno Ganz fazendo Damiel. Damiel é quem está lá na torre olhando para nós, e que é o encarte que vocês receberam da aula. E o Otto Sander, que faz o Cassiel, que é o outro anjo, não é? Bem, como é que o ser humano é retratado? Aqueles dos senhores que viram o filme, eu já vi esse filme 3 vezes, não é? E certamente para mim não foi a última vez que vi. É um filme que me traz muitas lições, muitos ensinamentos, e é um filme que eu não aprecio ver de uma vez só. Às vezes eu pego um encarte dele, vejo e faço algumas meditações a respeito. Ele é extraordinário, extraordinário. Quando os dois anjos caminham juntos pela biblioteca de Berlim e a câmera vai passeando junto com eles, subitamente você acha que é a visão, por exemplo, do Damiel sobre os livros ali adiante. Não é mais. O Damiel já passou, a câmera ficou e o cineasta nos mostra, nós, os espectadores, olhando para os livros e para as pessoas, numa recíproca diversão extraordinária. Não é? Lembra o Final Cut, aquela música do Pink Floyd, na qual a voz termina e onde termina a voz, em contralto surge o saxofone, fazendo a sequência da própria voz. Pois ali ele faz esse mesmo efeito, não mais acústico, em imagem. Você acha que é o anjo que está vendo e é você que está vendo. E num golpe de câmera extraordinário que o cineasta faz. Mas essa não é apenas uma genialidade isolada da obra, não. Todo o tempo no início da obra, o que os anjos fazem? Eles nos ouvem. Como eles nos ouvem? Eles ouvem os nossos pensamentos. Então, quando os anjos chegam aqui à Terra, o filme todo em preto e branco, como vocês sabem, e os anjos começam a caminhar, eles podem voar, eles podem se deslocar, se desmaterializar e aparecer em outros lugares. São anjos, não é? E eles vêm para a Terra simplesmente para nos ouvir. Eles ouvem os nossos pensamentos. E o filme faz homenagens a vários autores. Aparecem ali políticos. Gorbachev aparece. Aparecem atores famosos como Peter Falk. Ele mesmo como Peter Falk, não como um personagem. Não é? E ele consegue ver os anjos no filme, assim como as crianças conseguem ver, e algumas outras pessoas conseguem ver os anjos. Alguns, por exemplo, que são moribundos, quando o anjo desce e acolhe a pessoa que foi atropelada e conversa com ela. Mas algumas outras pessoas aparecem. No passeio pela biblioteca e pela cidade, vocês observam que algumas pessoas, a câmera mostra que elas se surpreendem, algumas cumprimentam anjos, nos gerando uma dubiedade, se seriam elas pessoas ou se seriam elas também anjos. Esses anjos, eles interagem conosco, então eles nos acolhem, às vezes uma pessoa com grandes sofrimentos, porque os anjos estão ouvindo os nossos pensamentos o tempo todo, é o que eles fazem. Podem ouvir nossa voz, mas ouvem os nossos pensamentos. Às vezes as nossas emoções também. Então, às vezes uma pessoa com sofrimento imenso, pensando coisas terríveis, o anjo chega perto, ouve, coloca a mão espalmada sobre as costas, sobre o omoplata, e a pessoa começa a serenar e pensa, não, talvez eu esteja exagerando, meus problemas não são para tanto, eu já vivi outras coisas muito piores. Há momentos assim. Bem, mas é só essa interação que existe? E olha, se eu falar só esta, já estou falando de uma imensidão de elementos, não é, que migram de todos os lados aqui. Pois o cineasta coloca, lembram do submodo de visão? Tal qual ocorre com o muro, ele faz inúmeras analogias. Uma delas, esses anjos, por exemplo, não sentem gosto, sabiam? Eles, não, eles tocam, mas eles não sentem a textura da pele, o calor da pele, não. Eles não veem cor, eles não sentem aromas. Que anjos são esses, afinal? Mas ele faz segmentações ligadas à afetividade. Os anjos sabem que o papel deles é nos acolher, nos passar bons preceitos, acalentar a nossa alma. Mas é apenas isso? O Damiel começa a ver e acompanhar uma artista de circo, que é a bela Solveig Dormantin, linda atriz, não é? E ali naquele papel ela se faz, ela tem um rosto muito característico, muito peculiar, não é? E aqui no filme o nome dela é Marion, e ele se apaixona por ela. Ele ultrapassa esses elementos iniciais. Mas tem um problema, ele é um anjo. E se apaixona pela Marion. Como ele faz? Não é? Vejam que há todo um estatuto ontológico e existencial. Como anjo, ele tem as limitações dele, tem as funções dele, o papel existencial bastante explícito, os limites das ações, tudo está muito bem conformado. Só que o cineasta e os roteiristas, à medida que o filme ganha em complexidade, eles mostram que é muito complicado você manter cada situação dentro de seus pressupostos, como aliás é a existência. Parecem nos dizer assim, a existência não é algo que você segura com um muro, no caso o Muro de Berlim. As nossas complexidades, as nossas vivências ultrapassam isso em muito. Mas ultrapassam como? Se há limites concretos, o muro está ali. E o muro é inexpugnável, ele está ali, ninguém passa. E do lado da cortina de ferro para cá, na República Democrática Alemã, como eu disse para vocês, que era chamada, passou, era fuzilado imediatamente. Como se ultrapassa limites assim? Como se ultrapassam os limites do sofrimento, os limites da crueldade, os limites cognitivos humanos que temos? A obra é de uma beleza quanto a isso, rara, muito rara. Para esse anjo ultrapassar os limites, ele precisa se tornar em parte humano, não é? E o filme propõe isso. E aí há a queda. O anjo se joga da altura e, ao cair no chão, ele já é pessoa, já é ser humano. Ele, na queda, ele machuca o canto dos lábios, ele sente o gosto do sangue. É uma das primeiras sensações que ele tem. E agora, como ser humano, ele já não vê mais anjos. Sabe quem está ali no chão quando ele tomba? Lá de cima, o amigo dele, Cassiel. O outro anjo é que o ampara e o conforta. E ele, como ser humano agora, diz: eu sei que você está aqui. E conversa com o amigo dele. Não pode mais vê-lo, não pode mais senti-lo, e tem a certeza absoluta que ele está ali. Sente o bem-estar. E o amigo, preocupado, mas também solidário com ele, passa para ele as melhores condições existenciais que, como anjo, ele pode fornecer ao amigo. Eles têm uma conversa antes dele descer, uma das conversas filosóficas muito interessantes da obra, não é? Ele sabia que não poderia ter nada com aquela artista de circo, a Marion, como anjo. Ele precisava de mais do que aquilo, mas ele não sabia direito como. Inclusive, a respeito do amor, como anjo, o amor era uma outra coisa, era uma espécie de solidariedade. E agora ele vivenciaria outros elementos. Bom, ele fica inebriado com o mundo dos seres humanos. Os aromas, os sons, a textura das coisas. Ele passa momentos assim, quando ele entra no show daquele músico, que faleceu há pouco tempo agora, um músico americano, em que ele questiona, né? O músico questiona se nós somos de fato bons. Enfim, eu fiz várias anotações para conversar com vocês e vamos adiante para podermos cumprir o conteúdo programático, que é bastante extenso aqui. O Wim Wenders coloca uma discussão filosófica muito complexa, mas que para os nossos dias faz cada vez mais sentido. Vejam, por exemplo, ao se tornar ser humano, ele perde toda a parte angelical dele? Isso é uma separação mecânica? Por exemplo, todas as aprendizagens, as lembranças, todos os conhecimentos, como anjo, ele poderia escutar qualquer língua, por exemplo, e compreendê-las. Aliás, no filme, pelo menos 4 ou 5 idiomas fluentemente surgem ao longo do filme. De hebraico, alemão, inglês, francês, espanhol, muitas línguas surgem ao longo do filme. Agora, ele conservaria essas aprendizagens? Que ele se tornou um ser humano? O que ficou e o que veio? O que aconteceu? Como filósofos clínicos, os senhores sabem? Para sabermos disso, somente acompanhando agora o desdobramento historiográfico deste homem. Aparentemente, quem viu o filme sabe que provavelmente quase tudo migrou com ele. Nem quase tudo, o que não veio com ele? O que não veio com ele, o exercício da angelitude que ele tinha, por exemplo, não veio com ele. O que não veio com ele? Coisas que ao se tornar humano se desfizeram. Porque agora ele tem várias das duas dimensões. Ele é quase um ser híbrido. E mais, ele encontra outros como ele aqui embaixo, que também vivem nessa condição, que também fizeram essa opção existencial. Alguns se arruinaram completamente, como acontece com Cassiel quando resolve também seguir o caminho do amigo. Cassiel tem uma viagem muito ruim. Muito ruim. Não é? A ponto de, não vou fazer spoiler, mas convido vocês a verem, porque é uma obra extraordinária, uma obra para não se ver apenas uma vez, não é? Dadas as lições que ela traz. Eu vou parar aqui o gravador, para que vocês possam colocar considerações, reflexões, porque agora a segunda parte eu preciso entrar em elementos muito delicados e exigentes para a pesquisa em clínica. Então vamos fazer uma primeira parada, vocês podem colocar reflexões e considerações, tá bem? Após a colaboração dos colegas, o professor Hildo fez uma contribuição muito interessante, mostrando uma das vertentes e raízes, provavelmente, de onde o Wenders faz essas conversações, o que é natural, não é? É tradição judaico-cristã. Bem, mas o Wenders vai muito além de uma história de anjos ou de uma história de interação entre seres humanos e anjos. Ele mostra também os elementos de transcendência, quer dizer, para os nossos padrões de época e para os nossos padrões culturais, se vocês fizessem uma relação nesse momento, numa folha, de o que vocês consideram, quando eu digo vocês, eu me refiro aos colegas que fazem esse curso. Neste curso nós temos pedagogos, teólogos, psicanalistas, médicos, filósofos, não é? E alguns colegas de algumas outras poucas áreas. Mas basicamente são os colegas que fazem, psicólogos, esse curso aqui. Se vocês fizessem uma lista bastante exaustiva do que considerariam um desenvolvimento existencial a partir de onde estão nesse momento com respeito às historiografias dos senhores. Provavelmente, eu vou carregar um pouco nas tintas para caracterizar apenas e ilustrar, mas claro, consideremos as diferenças peculiares a cada um. O que eu imagino que a maioria dos senhores gostaria? Primeiro, de ter uma vida de realização, de paz, de tranquilidade, de inspirações, não é? Alguns gostariam de escrever livros bonitos, outros gostariam de morar numa linda enseada, com uma escuna na frente, trabalhar ali, montar um pequeno consultório, outros gostariam de passear, viajar, outros gostariam de namorar, mas em todos esses fatores, basicamente não gostariam de estar com necessidades, gostariam de ter as coisas boas, não me refiro às riquezas abundantes, não, mas de ter um bom automóvel, uma boa casa, poder fazer refeições, às vezes ir num restaurante, tomar um bom vinho com seus amigos, ler livros, às vezes ir a uma outra cidade ver uma peça de teatro, ver seus filhos, seus netos bem encaminhados, segundo os nossos padrões de época, ter saúde e viver uma vida na qual pudessem também contribuir para que outros estivessem bem. Não é mais ou menos por aí? Isso não se aproxima muito de processos de angelitude angelicais? Não se aproxima de certa maneira? Talvez não quiséssemos ser anjos, talvez a gente tenha uma noção muito chata, não é? O anjo fica, puxa, não vê cores, não sente nada, fica lá numa vida monótona. Talvez não quiséssemos exatamente isso, mas muitos dos preceitos que levam a isso estão presentes na nossa caminhada. Quando Wenders faz essa conversação do que há lá de quem se tornou de fato um anjo conosco e produz seres híbridos nesta conversação, agora temos elementos filosóficos que para a clínica trazem grandes relevâncias. Vejam, vamos considerar primeiro a questão da temporalidade. Como anjos eram eternos, estariam ali para sempre, acompanhando as pessoas à medida que elas envelhecem, morrem, nascem, estariam ali. Agora não. Agora não só participam da cadeia de temporalidade, envelhecem, vão morrer também, não sei se depois vão se tornar anjos de novo, mas vão participar dessa cadeia. Vão sentir o valor que tem o dispositivo do horário, do relógio passando, das coisas, vão poder lamentar coisas que perderam e outras mais. Lá onde eles estavam, eles podiam recuar, podiam avançar, podiam se deslocar facilmente do ponto de vista da temporalidade. Aqui conosco, eles agora têm uma linearidade temporal, que para os padrões de 1987, quando a obra é publicada, eram ainda tidos em grande parte por uma linearidade. Hoje há filósofos discutindo essa questão do tempo, não é? É uma das próximas aulas aí do nosso outro curso de filósofos e a filosofia clínica. Há filósofos dizendo que precisamos mudar o critério de temporalidade. Alguns de nós têm 150 anos, outros têm apenas 12, ainda que a idade da certidão de nascimento mostre 80 anos. Então, há filósofos propondo isso. Alguns já poderiam estar aposentados desde os 25 anos. Não porque começaram a trabalhar aos 12, é porque o trabalho que fizeram já é, pela nossa forma de considerar trabalho, já foi feito 20 vezes além do que poderiam. Enquanto outros terão que trabalhar até 90, até o final, se, o quanto durarem. Então, alguns filósofos questionam já isso. Mas não é esse tempo questionado que o Wenders coloca ali. É como eles fazem o aproveitar desse tempo. Outra questão que aparece muito claramente é a questão ligada à espacialidade. Como anjos, eles puderam fazer recíprocas de inversões muito intensas, ultrapassar toda essa máscara social, todo esse elemento, essa coisificação social, essa pantomima da sobrevivência social, ultrapassaram e foram lá, eles tiveram acesso aos pensamentos daquelas pessoas, com quem agora estavam convivendo. No entanto, e Wenders deixa isso muito claro no filme, uma coisa é isso que estamos fazendo aqui, outra coisa é a convivência em si. É o passar privações, é o passar dores, é o passar medos, é o passar afetividade, estar encarnado, que faz, segundo a obra nos mostra, colocar a perder muitas dessas compreensões e ensinamentos que eles tinham. Os anjos, o Cassiel e o Damiel, enquanto anjos, eles tinham, eram criaturas extraordinárias. Em alguns momentos, como seres humanos, mais o Cassiel, menos o Damiel, colocam muito a perder disso. Muito a perder. Eles começam a sentir mágoa, inveja, ciúme, saudade, amor, desamor, esperança, solidariedade e outras coisas resolvidas no espaço angelical. em construção no espaço humano. Da mescla desses elementos, desses dilemas com conhecimentos, nós não temos exatamente um ser pronto. Temos, olha, aquela parte em que Peter Falk conversa com o Cassiel, que está em grandes dificuldades, é imensamente interessante. Nós ficamos em dúvida se um ser humano, e ali Peter Falk está fazendo ele mesmo, não um personagem, conversa como ele conversava, quer dizer, era o próprio ator, era a própria pessoa, ser humano, não um ator. E Wenders deve ter orientado para isso, seja você, não seja um ator. Para alguns isso nem tem diferença mais, não é? No caso dele, fica o ponto de interrogação. De qualquer maneira, ao se referir com aquele anjo caído agora, ele fala como um sábio, com uma profundidade imensa, mostrando, entre outras coisas, Wenders nos diz, olhem, alguns seres humanos encarnados e com todas as limitações que temos, envelhecimento, doença, dor, medos, etc., ultrapassaram tudo isso de certa maneira e já vivem como anjos encarnados. Mais até do que esses anjos, como Cassiel e Damiel, que desceram aqui. Vejam o que Wenders faz, que coisa vertiginosa para a nossa época. São seres que aqui, como nós, como eu e os senhores, daqui eles conseguiram alcançar os elementos angelicais, sendo seres humanos. Não precisaram morrer, não precisaram ir para qualquer lugar aqui, com a construção humana que eles fizeram, já compreendem a dimensão humana, já conseguem angelical, já conseguem com a angelitude do mundo ultrapassar esses elementos. E ao ver alguns deles, nós nos perguntamos, para que então os anjos? Não é? Se muitos seres humanos podem alcançar isso, podem até ser melhores, porque tem a dimensão deles, não é? Tendo cores. Lembrem que quando eles encarnam, imediatamente o filme passa de preto e branco para colorido. O filme se torna colorido quando os anjos descem aqui. Ora, se temos seres humanos que podem alcançar essa dimensão toda, do que estamos então falando? Não precisamos ter todo esse trabalho? Acontece que o Wenders e os roteiristas descartam a questão da necessidade por mérito, da necessidade por elementos que são preteridos e por outras coisas, e colocam o caráter fortuito da existência. Dizendo, não se trata de para que existem anjos, por que não? Se existem flores, borboletas, espinhos, chuva, verão, sol, por que não mais uma criatura? Não cabe num universo tão grande? Não cabe num mundo como o nosso, com tantas variedades de coisas? Ora, é um ser a mais, está aí, tem sua função, tem seu habitat, vai interagir com alguns. No filme mostra que alguns eles passam ao largo, e alguns que necessitavam da presença deles. Qual é o critério de escolha? O que houve? É uma intercessão? Não é só essa pergunta que fica pendente. Há muitas outras na obra de Wenders. Ele quer nos mostrar também que numa sociedade tão complexa como a nossa, e vejam que ela é extremamente uniformizada, não é? Pois ainda assim, complexa e dialética, ele diz, olha, nós temos muitas questões aí para as quais provavelmente não teremos uma resposta. Teremos que viver é a pergunta, o que para alguns é muito difícil. Muitos de nós, pela natureza com que se constituíram, não sabem viver perguntas. Precisam de respostas, respostas que sejam erradas, tortas, respostas que possam ser dilemáticas. Alguns não conseguem viver a pergunta. E em mais de um momento esses anjos nos mostram que para eles isso é natural, viver perguntas, viver exclamações, viver processos interrompidos, para eles anjos, para nós seres humanos muitas dessas coisas são imensamente difíceis. Bem, mas temos ainda um terceiro ponto, mais problemático do que tudo isso que vimos até aqui. E para vermos este terceiro ponto, mais problemático do que todos esses dois anteriores, eu vou primeiro fazer uma parada técnica para os senhores colocarem considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui, e em seguida sim veremos esse terceiro e último fator dilemático. Então nós estamos vendo a cena da biblioteca. Observem que o anjo às vezes olha diretamente para o espectador, e o Wenders usa de dubiedade. Nós não sabemos se é para nós ou para os outros anjos que ali passam. Aquele senhor que olhou agora, ele é um anjo que estava sentado ouvindo alguém, ou era alguém que estava lendo, um ser humano? Cassiel fecha os olhos e ouve todos os sons, agora Damiel também, da biblioteca. Centenas de pessoas lendo, conversando, pensando, refletindo. Como eles separam? Qual pensamento é qual? Como essa sinfonia, observe a expressão do Bruno Ganz nesta cena em que ele está de olhos fechados, ouvindo. O que ele está ouvindo? Milhares de vozes. Ele faz uma seleção? Ele deixa que as vozes cheguem até ele? O que ele conclui daí? Um dos fatores muito importantes, né, nessas considerações que estamos fazendo e que diz respeito ao nosso trabalho aqui neste curso, olhem que tomada belíssima que é feita com a câmera passeando nessa visitação à biblioteca. Quantas vezes em um filme vocês se sentiram tão dentro de uma biblioteca quanto que estão vendo nesse encarte de Wim Wenders? Um céu sobre Berlim. Wenders aqui nos faz indagações de cunho filosófico e epistemológico. Nós, filósofos, nós, pesquisadores, temos com relação àquilo que consideramos a postura que estes anjos têm com relação aos seres humanos? Nós fazemos isso? Temos empatia, temos consideração, temos uma inclinação existencial para aquilo que estudamos, procuramos auxiliar, procuramos melhorar esses elementos, mas fazemos isso como observadores que não sentem o gosto, não sentem as cores. Mas observem, Wenders não tira todos os sentidos desses anjos. Eles não podem ver, por exemplo? Eles não podem ouvir? O que houve que alguns sentidos foram deixados e outros foram removidos? Não é muito da história da ciência nos últimos 200 anos? Dos prejuízos que se formaram filosoficamente também? Nós não nos tornamos criaturas profundamente visuais das últimas décadas? Vocês acabaram de ver uma das cenas muito tocantes, não é? Quando este velhinho que sobe a escadaria da biblioteca, cansado, coloca as mãos trêmulas sobre o rosto e Damiel para diante dele. Vocês viram a maneira como Damiel interagiu? Ele não avançou até o velhinho, colocou a mão nos ombros para acalentar, que como anjo ele poderia fazer. Ele observou o colega dele, Cassiel, que estava mais adiante, e deixou que o velhinho continuasse, não é? Quais os critérios que são adotados pelos anjos? Por vezes eles fazem isso, deixam a pessoa seguir até um ponto e só então encontram a pessoa e fazem um movimento para acolher. Esses tempos que ocorrem entre aquilo que é angelical e aquilo que é humano nem sempre fazem coincidir. Esta é uma das cenas belíssimas da obra de Wenders, que mostra as crianças, não é? Lá em cima nós olhamos como espectadores e não vemos o anjo, mas as crianças estão observando. Wenders nos coloca nos lugares dos adultos que estão aí em Berlim neste momento, que não veem os anjos, mas também nos faz sentir como as crianças que observam e veem os anjos. Ali Peter Falk dentro do avião, chegando a Berlim. Dentro do avião. Bem, enquanto os colegas acompanham no monitor aqui do Instituto Encarte que eu mandei para vocês, nós vamos prosseguir o trabalho. Esse elemento epistemológico que Wim Wenders coloca, de um lado, nós podemos participar desta maneira científica com que o mundo se organizou recentemente. Ele remove do anjo aquilo que nós estudamos na religiosidade: a paixão, o amor, a compreensão baseada no amor. E nos deixa um anjo muito mais próximo de uma área científica de observação. Wenders pode ter feito esse elemento para que se tornasse para nós mais compreensível esse anjo. Mais compreensível do ponto de vista filosófico e científico, e menos religioso. Ao acompanhar esta obra do Wim Wenders, e esse é um recurso que ele só consegue por aproximar... Olhem o muro de Berlim que eu falei para vocês, aparecendo na cena. O anjo Cassiel acompanhando o velhinho, eles caminham. Esse elemento que Wenders faz com os roteiristas do filme possibilita que, e é um recurso raro, hein, gente, que tanto aqueles que têm uma fé, que professam de uma religiosidade, quanto aquele que diz não ter fé alguma nos elementos transcendentes e luminosos, possam conversar nesta obra. Eles possam ter um espaço de encontro, falando sobre anjos, considerando sobre anjos, e os dois falando às vezes a mesmíssima coisa, da alteridade dos anjos, do espaço de transcendência dos anjos, diluindo aquela barreira, aquele muro que existe entre quem é religioso e quem não é religioso, colocando todos numa fraternidade raríssima de discussão filosófica, na qual os caracteres estão em pauta, mais do que o elemento da religiosidade. É um dos raríssimos momentos nos quais nós conseguimos fazer considerações assim. Não são muitas as obras que conseguem reunir grupos tão diferentes de conversação sobre uma mesma égide. Claro que daí, não é, com os aprofundamentos, os elementos caminharão em outra direção. Muito bem, chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Agora vou desligar o gravador para que vocês coloquem considerações finais, questões, a partir do que vimos aqui, e que ao depois, com paz, com tempo, revendo a gravação, possam direcionar isso para as muitas discussões que temos com relação à clínica. Não são poucas aqui, não é? As que temos com relação à clínica.